dígito 23 do ano 2019, da 8ª Vara. Relatora, desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente Alma Viva do Brasil e Cassiana Conceição dos Santos, e recorridas as mesmas. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Wilton Antônio Figueroa Lima. 5 da ordem, recurso ordinário 177, dígito 23.
O Ariane puder
São
antecipar.
dois recursos, né? Eu estou encaminhando os dois pelo provimento parcial. Então, da seguinte forma. Nossa Senhora. Pelo provimento parcial do recurso ordinário da empresa para determinar que a citação executória observe o artigo 8.
Tá um pouquinho. Tá, microfone, tá. Desligou.
Desligou.
Microfone.
Pronto.
Pelo provimento parcial do recurso empresarial para determinar que a citação executória observe o 880 da CLT. E pelo provimento parcial do recurso obreiro para condenar a reclamada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do autor em 10% sobre o valor da liquidação na forma do 791 da CLT. Assim que eu estou entendendo.
Existe divergência quanto ao valor da condenação do dano moral do doutor Wilton Laércio?
Isso.
Uma
Doutor Laércio
divergência aqui de reduzir?
está reduzindo um pouco.
É, mas você antes com a palavra, doutor Wilton.
Eu vou sustentar, excelência.
Pois não, com a palavra.
Excelentíssimo desembargador, presidente dessa turma, doutor João Leite, desembargador Laerte, desembargador Eliane, do representante do Ministério Público, servidores, colegas dessa sessão, o nosso recurso, pedimos também a majoração do dano, tendo em vista que tem dois laudos. É um laudo pericial de doença psicológica que foi detectado e também um laudo pericial de LEDOP. Pelo porte da empresa e pelos laudos que confirmaram doenças passionais, tanto psicológico quanto de LEDOP, quando da sentença em primeiro grau, o juiz juntou os dois e deu em torno de 30 mil reais, né? E o nosso recurso também, pedindo honorários sucumbenciais, que já foi adiantado pelo voto da senhora relatora. Porém, pelo laudo constante nos autos, principalmente pelo questão psicológica da reclamante, pedimos sim também a majoração e que seja os valores divididos, né, por cada doença ocupacional que teve lá a reclamante. Assim é a nossa sustentação, excelência.
Oriane?
Pois não. Esse é o 177, 23, não é isso?
É o 177, diz
177.
23.
177, dígito 23.
23. Bom, eu estou. A questão do dano moral, né? A doença ocupacional. A autora foi contratada em 30 de 11 de 2015, como representante de atendimento. E ela pediu desligamento em junho de 2018, porque adquiriu que alegou que tinha adquirido doença na reclamada. Houve, por causa, nas condições, pelo que provam os autos, houve com causa entre as condições do trabalho e as doenças adquiridas pela autora. A perícia psiquiátrica disse o seguinte: de acordo com a avaliação pericial, a reclamante é portadora de psicopatologias crônicas, degenerativas, depressão grave com sintomas psicóticos, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e de patologia crônica, estresse ocupacional, as quais foram agravadas com causa pelas atividades laborais e condições de trabalho da mesma, como representante de atendimento da reclamada Alma Vida Telemarketing e Informática SA. O trabalho da reclamante era habitual e permanente, e a reclamar, e sim, ela se encontrava exposta permanentemente a riscos estressantes, além de risco ocupacional de tipo ergonômico. Então, as doenças foram, sim, agravadas pelo trabalho da reclamante, né? Não foram originadas necessariamente pelo trabalho, mas houve um nexo de concausa, né? Porque a trabalhadora se encontra, de acordo com a perícia, com 10% de prejuízo de forma temporária e reversível para os membros superiores e punho hemicorpo direito. Além disso, houve a prova, o nexo causal realmente restou demonstrado, e por isso eu entendo que, claro, a trabalhadora tem direito à indenização por dano moral. Então, nesse caso, eu estou atendendo ao princípio, entendo que estou atendendo ao princípio da proporcionalidade, foi concedido em R$30 mil, né, um valor próximo a 30 salários contratuais da trabalhadora. Então, em relação aos honorários, 10%, os honorários de sucumbência, né, o autor pediu que fosse... que fossem deferidos honorários advocatícios sucumbenciais em 10%, de forma, conforme o artigo 791, a nova redação do 791 da CLT. Em relação aos honorários de sucumbência do recurso da reclamada, claro, a gente não concede, por conta da justiça gratuita, além de tudo, já houve pronunciamento do STF nesse aspecto. Então, estou dando também em relação à reclamada, pedir que seja notificada, citada para o cumprimento da sentença, estou dando provimento nesse sentido para que ela seja citada para o cumprimento da sentença, nos termos do artigo 880 da CLT. Então, pelo conhecimento, provimento parcial do recurso empresarial para determinar que a citação executória seja com base no artigo 880, pelo provimento parcial para condenar a reclamada a pagar honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor em 10% sobre o valor da liquidação. Eu mantenho a questão aqui em relação ao valor da indenização em 30 mil. Eu entendo que deve ser mantida a sentença. Para se ver, é doutor Laércio, mas apesar de entender que seria menos, né, seria 20 mil, né, porque o tempo de trabalho da reclamante foi de 2 anos e 7 meses, né? E ele entende que 30 é acima, está um pouco acima, e pede que seja reduzido para 20 mil, mas eu mantenho os 30. Essa aqui também é
a doutor Laerte.
Eu estou pedindo vênia à doutora Eliane apenas neste ponto. Tendo em vista o tempo de serviço da reclamante, o nexo causal no tocante à fisioterapia, e eu ressalto aqui um laudo pericial fisioterapia de 117 laudos por si só, já diz o nível do laudo, né? Porque, sinceramente, 117 laudos num laudo pericial de fisioterapia, paciência. Esse perito comigo estava descartado. Bom, e a perícia médica deu com causa e a reclamante tem problemas degenerativos, psicodegenerativos. Por isso que eu estou pedindo o vendo, por exemplo, apenas nisso, de reduzir de 30 para 20.
Eu acho que a questão psicológica é tão sério, gente, é tão difícil.
Eu estou também seguindo. Eu estou seguindo a relatura em razão disso, porque não foi só a tendinopatia, mas também a questão do próprio ambiente de trabalho que gerou um estresse, e a reclamante já tinha algumas patologias psíquicas, mas que foram agravadas em razão do ambiente de estresse, de cobrança, de metas estabelecidas. E isso realmente gerando um problema maior. Então, eu acho que a empresa, até pelo porte econômico dela, tem condições de implementar medidas mais de equilíbrio do trabalho nesse sentido. Então, por isso que eu estou começando rápido.
Ela é
então,
nossa
tipo, apenas divergindo, tem sido o desembargador Laerte quanto à questão do valor do dano morais, mas, na maioria, com a relatora, nesse aspecto. Wilton, alguma dúvida?
Muito obrigado
pela atenção. Bom dia,
Toyo. Bom dia,
Flávio. Vamos ao 35 da hora.